Boa noite, meu amado. Boa noite, minha amada. Vocês estão bem? Se não estão, vão ficar. Porque todas as vezes, queridos, que as pessoas se aproximavam de Jesus, se aproximavam da palavra, a sua vida era transformada. Algo da parte de Deus saltava para a vida delas. E eu creio em nome de Jesus que você, essa noite aí na sua casa, você preparou um altar de adoração ao Senhor. Você preparou um altar de rendição ao Senhor. E eu creio em nome de Jesus que a palavra vai chegar aí na sua casa. Vai transformar sua maneira de pensar. Vai levantar você por dentro. A palavra do Senhor vai ser um braço estendido para te socorrer essa noite. A palavra do Senhor vai ser como um refrigério, como um bálsamo, como um unguento santo sobre a sua cabeça, entrando na sua casa. Eu creio, queridos, que a palavra é acompanhada da unção, e a unção vai entrar na sua casa, penetrar aí na sua casa, trazendo refrigério, despedaçando jugo, e vai dar tudo certo. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, queridos. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. O Rafael estava orando aqui antes de começar, não é? Você não estava vendo, mas antes de começar o Ministério de Música, ele ora. E ele estava aqui orando, ele falou algo glorioso. Ele falou que nós não estamos aqui apenas preenchendo uma lacuna. Não, amado, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Estamos aqui juntos, levantando, erguendo um altar de adoração ao nosso Deus. Amém? Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Eu estava vendo um filme esses dias e uma personagem perguntava para outra se ela acreditava em Deus. E a personagem dizia, não, eu não acredito em Deus. E a outra que perguntou respondeu, como é isso? E a pessoa que disse que não acreditava em Deus falou, solitário. Rapaz, aquilo entrou no meu coração de uma forma tão grande. Eu falei, de fato, aqueles que não têm a crença no Deus Todo-Poderoso, é solitário demais isso. Mas graças a Deus, meu amado, minha amada, que nós cremos a um Deus poderoso. Cremos um Deus que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Queridos, lá em Hebreus, a Bíblia diz, garante que o Senhor está sustentando todas as coisas com a sua palavra de poder. Então nós podemos descansar, amém? Eu sei que os dias não são fáceis, não é? Temos tido desafios acima daquilo que já era rotineiro. Temos tido desafios que talvez nunca tivéssemos enfrentado antes. Mas eu creio, como Jesus disse lá em João, no capítulo 8, nós falamos muito do versículo 32, mas o versículo 32 não começa no 32, não é? Ele tem um contexto, e o contexto ali é uma cura, é um milagre, o contexto ali é Jesus falando de quem Deus era. E no versículo 31, Jesus fala algo glorioso, diz que aquele que permanece na minha palavra, esse é verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar a quem? A quem conhece. E quem é que conhece? Aquele que permanece. Então, queridos, é tempo de nós permanecermos na palavra, permanecermos naquilo que temos ouvido. A insistência em permanecer nas verdades da palavra, a insistência em permanecer em fé, declarando a coisa certa, nos faz discípulo. E o discípulo é aquele que conhece a verdade, é aquele que não tem medo da mentira, e por ser um conhecedor da verdade, ele pode andar livre, livre da ameaça, livre do medo, livre da descrença, porque ele está firmado na rocha. Amém? Eu creio em nome de Jesus que essa noite o Senhor vai falar ao nosso coração com verdades simples da palavra, mas verdades que precisam ser lembradas, verdades que, vez por outra, nós temos que trazer, não é? Como Lamentações de Jeremias, ele diz que o Espírito traz a lembrança, aquilo que dá esperança. Às vezes nós ficamos esquecidos das verdades da palavra. E eu creio que essa noite o Espírito vai trazer a lembrança, aquilo que pode nos dar esperança, para que a gente possa manter a fé na palavra do Senhor e no propósito que do propósito que Deus tem para nossas vidas. Sabe, meu amado, sabe, minha amada, quando Deus estabelece algo, quando Deus estabelece um propósito, quando Deus decide fazer alguma coisa, a pergunta deve ser: quem Ele vai usar para realizar a sua obra? Porque quando Deus decide fazer alguma coisa, você pode estar certo de uma coisa: Ele vai fazer, vai acontecer. O que nós precisamos entender? Quem é que vai ser usado para realizar esse feito? A quem Deus vai confiar o seu plano, o seu propósito, o seu projeto? A nós, a mim e a você. Amém? Então, quando Deus decide fazer alguma coisa, meu amado, Ele vai fazer. E eu creio que essa noite Ele vai comunicar o seu coração, trazendo a lembrança que você é o canal que Ele vai usar para realizar tudo que Ele tem para realizar nessa terra. Amém? Ô, glória! Você pode abrir aí a sua Bíblia, por gentileza. Lá em Neemias, eu nem estou me conhecendo, sabe? Porque eu estou tão Velho Testamento ultimamente. Não sei o que Deus quer fazer não, irmão. Ô, glória! Eu quero que você abra, por gentileza, lá em Neemias, no capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos essa noite, vai conversar acerca de tantas outras coisas. Neemias, no capítulo 6. Deixa eu só trazer para você o que estava acontecendo aqui nessa época. Nessa época, a cidade de Neemias tinha sido destruída e o seu povo ficou cativo numa outra cidade. Antes de Neemias, veio Esdras, que reconstruiu a cidade, começou a reconstrução do templo, depois a reconstrução da cidade. E por último, Deus confiou a Neemias o completar aquela obra, que era a construção das muralhas, a construção dos muros da cidade. Porque sabe, queridos, a obra do Senhor, ela é feita com muitas mãos, não é? Deus fez o seu corpo, e a Bíblia diz que Deus distribuiu dons e talentos ao seu povo. A multiforme graça do Senhor, ela se manifesta, cada um com uma cor, não é? As muitas cores da graça. Então você é importante, porque sobre você tem um dom, tem um talento que talvez não esteja sobre a minha vida. E quando nós estamos juntos, cooperando e trabalhando, um vai completando o outro. Então Esdras foi levantado para reconstruir aquela cidade, reconstruir o templo. Porque, queridos, deixa eu falar algo para você. Uma reconstrução, ela começa com um santuário. Naquela época, quando as cidades eram derribadas, eram destruídas, a reconstrução da cidade sempre começava primeiro com a reconstrução do templo. Porque é importante mais que o altar de adoração do Senhor esteja erguido para que todas as outras coisas possam ser reconstruídas. Então a primeira coisa que nós temos que começar a reconstruir é a nossa comunhão com o Senhor. É aí que a reconstrução começa. É aí que todo o trabalho começa. Na nossa comunhão com Deus, na adoração a Ele, naquilo que nós temos de confiança nele. É aí que tudo começa. Então, Esdras foi levado para a reconstrução dessa cidade. E Neemias foi chamado por Deus, foi convocado por Deus para reconstruir as muralhas. E ele começou aquele seu trabalho. A Bíblia diz que ele saiu de um conforto do palácio real, ele era servo do rei, ele saiu daquele conforto para ir até uma cidade para reconstruir os muros que estavam destruídos. E ele começou esse trabalho, a Bíblia diz que ele fez esse trabalho em aproximadamente 50 dias. Sabe, querido, a gente não está falando de uma engenharia de hoje, a gente não está falando de uma arquitetura de hoje, a gente não está falando de máquinas de hoje, a gente está falando de muito tempo atrás. E em 50 dias aproximadamente, a Bíblia diz que Neemias reconstruiu aquela muralha. Sabe por quê? Porque não era na força do seu braço, era na força do Senhor, amém? Eu não sei o que você precisa reconstruir na sua vida nesses dias, mas eu vou te dizer, descansa e confia no Senhor. Não vai ser na força do teu braço, não vai ser naquilo que o teu bolso pode pagar, não vai ser naquilo que está na tua conta corrente, não, amado, não vai ser, vai ser na força do Senhor, que tudo vai ser reconstruído, amém? E quando Neemias estava prestes a terminar, acontece algo bem interessante, Neemias no capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onô. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre, sempre, sempre a mesma resposta. Sabe, queridos, a palavra de hoje é sobre perseverar. É sobre ficar firme. E se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, eu diria: fica firme. Neemias estava terminando a obra, mas não tinha concluído ainda. Ele estava na fase final de algo. Ele tinha feito já a grande parte, mas faltavam ainda pregar algumas coisas, faltava ainda colocar lá o portão, vamos dizer assim, não é? A grosso modo, para a gente poder entender. E naquele momento, quando tudo estava prestes a ser concluído, sabe, naquele finalzinho, quando você está na tua última força para permanecer na promessa, na palavra, na motivação, na fé, na realização daquilo que Deus falou para você fazer, quando você está naquele último gás, vem um ataque. Vem a sugestão, vem a artimanha do inimigo para você desistir. Porque se você desiste naquele ponto, tudo aquilo que você fez e realizou até aquele lugar vai se perder. Então ele vem, sabe, na junta, naquele ponto crucial para fazer você desistir, quando você já está bem cansado, quando você já está exaurido. E ele vem com aquele ataque final, aquele bote final para te derrubar. Era isso que o inimigo estava querendo fazer com Neemias. Faltava muito pouco para ele concluir aquilo que ele começou. Sabe, queridos, e nesse tempo a gente pode trazer uma alusão de tudo aquilo que nós fomos convocados para fazer, na posição que nós estamos sendo convocados para estar como igreja, como cristão, como homem e mulher de fé. Durante todo esse período de quarentena, nós fomos convocados a ficar firme, nós fomos convocados a andar na fé, nós fomos convocados a ter confiança, a falar a coisa certa, nós estamos sendo convocados através das palavras, dos cultos, a ficar em um lugar ereto. Mas, queridos, pode ser que você esteja cansado, pode ser que você esteja querendo fraquejar, pode ser que tanta informação tenha minado a tua fé, E talvez você esteja prestes a desistir. Eu vou dizer para você: essa noite é noite de você ficar firme. É noite de você manter os teus olhos no alvo, no autor e consumador da nossa fé. E Neemias percebeu a artimanha, a emboscada. E ele fala: olha, grande é essa obra e eu não vou descer. E sabe, queridos, pode ser que o diabo venha a primeira vez e você se mantenha firme. Pode ser que ele venha a segunda vez. Pode ser que ele venha a terceira vez. Aqui ele foi 4 vezes tentar Neemias da mesma forma, com o mesmo papinho, com a mesma artimanha, para ludibriar a Neemias a sair da posição, a abrir mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Queridos, eu não sei o que que Deus fez e prometeu a você. Eu não sei o que você já realizou baseado nessa promessa, o que você já conquistou baseado nessa promessa, e que agora o diabo está querendo dizer para você que tudo vai ruir, e que agora o diabo está querendo aliciar você a desistir e a parar no meio do caminho, mas eu estou aqui para animar você, para levantar você na fé, para fazer você pensar a respeito da promessa que Deus tem feito para você. E assim como Neemias dizer para você: ei, não saia, não saia da sua posição, não saia do lugar de fé, não saia da torre de vigia, não declara aquilo que é contrário à palavra. Permanece, meu amado, permanece, minha amada. É tempo de perseverar, não é tempo de retroceder. Há muitos anos atrás, eu até me lembrei o nome dela, mas já esqueci de novo. Mas se você é assim como eu, não é? Que já bateu aí meio século, você vai lembrar dessa cena. E os mais novos também, é bem possível que já tenham visto. Mas há muitos anos atrás, em uma Olimpíada, uma mulher, salvo engano, eu não sei se ela era holandesa, uma europeia, ela estava naquela maratona, não é? Das Olimpíadas. E a cena daquela mulher chegando foi algo impactante demais, que até hoje eu tenho na minha memória, e até hoje ela é lembrada pelaquela cena de perseverança, de romper os limites. Ela não foi a primeira a chegar. Na verdade, amada, a gente nem lembra quem ganhou aquela corrida, mas a gente lembra daquela mulher. Ela já estava exaurida, ela já não tinha mais força, ela cruzou a faixa de chegada. Ela vinha assim, e ela se arrastava, e ela com toda dificuldade. Eu imagino que você deva estar lembrando aí dessa mulher. Ela cruzou a chegada, e quando ela passa da chegada, ela não consegue mais andar, e ela desaba ali, e vem as pessoas e carregam aquela mulher. Fato é que aquela mulher, ela rompeu todos os limites físicos que ela podia, ela rompeu todos os limites emocionais que ela podia, para ela chegar naquele lugar, no lugar que eu vou te dizer, ela não foi o primeiro lugar, mas ela foi a vitoriosa daquela Olimpíada, porque ela perseverou de uma maneira tão louvável. Ela já não tinha mais força, mas ela ia assim com aquela expressão de dor, misturado com cansaço, misturado com aquele desgaste todo, e ela ia e ela cruzou. Deixa eu dizer algo para você, nós não estamos em uma corrida de velocidade. Sabe aquela corrida de 50 metros, 100 metros, que soa o alarme, eles vão correndo e rapidinho eles chegam lá? Não, amado, nós estamos numa maratona. Nós estamos em uma corrida onde a perseverança é muito importante. E eu creio, amado, que você, essa noite, porque o Espírito sabe o teu limite, o Espírito sabe o que você precisa ouvir, e eu creio que essa noite você deva estar como aquela mulher, completamente sem mais força, completamente exaurida, mas eu vou te dizer, assim como Neemias, assim como aquela mulher, a gente vai cruzar a faixa de chegada. Você não vai desistir, você não vai desistir de declarar a palavra, você não vai desistir de crer que com você vai ser diferente. Ah, mas por quê? Tá todo mundo com dificuldade, o comércio está fechado, as pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando emocionalmente abaladas. Por que comigo vai ser diferente? Ei, porque você não é igual a todo mundo. Lembra quando a gente era criança, que a gente chegava em casa e a gente falava alguma coisa para nossa mãe, que a gente queria convencer a nossa mãe de alguma coisa? Fala assim: ah, mas fulano vai, mas fulano tem, mas fulano faz. E a nossa mãe não deixava a gente fazer? Amado, qual era a frase da nossa mãe? Era assim: você não é igual a todo mundo, mas você não é todo mundo. Não era assim que a nossa mãe falava pra gente? Ei, essa noite o Senhor está falando pra você. Teu pai está falando pra você: ei, menino, você não é igual a todo mundo, não. Você é filhinho de papai. Você não é igual a todo mundo, meu amado. Você tem uma aliança. Tá todo mundo ficando sem emprego. Ei, mas você não é todo mundo. Tá todo mundo quebrando nos negócios. Ei, mas você não é todo mundo. Está todo mundo ficando doente. Ei, mas você não é todo mundo. Você é filhinho de papai. O inimigo está vindo. Está vindo o papinho mole, dizendo para você, ei, vem para cá. Mas você vai ser como Neemias. Você vai dizer, ei, já te falei uma vez. Já te falei duas vezes. Vou te falar quantas vezes forem necessárias. Eu não desço. Eu não caio da fé. Eu não vou remover a minha confissão. Eu não vou mudar a minha maneira de pensar. Eu creio na palavra. Amém, queridos? Oh, glória! Deixa eu ler algo com você. Abre comigo a sua Bíblia, por gentileza. Lá em Isaías. Isaías, capítulo 26, por favor. Oh, aleluia! Deus é bom. Amém, queridos? Deus está cuidando da gente essa noite. Isaías 26. Eu quero ler com você algo glorioso do profeta Isaías. Capítulo 26. Versículo 1. Posso ler? Você achou? Diz o seguinte. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Ei, você é nação justa. Você é sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é a nação fiel, que não vai se remover da fé, da perseverança, da confiança, da esperança, da declaração, da palavra. E aí ele continua. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Meu amado, eu quero analisar com você esse texto. Ele diz no versículo 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Meu amado, a Bíblia diz que Deus conservará em perfeita paz. Então, qual é a parte de Deus? É conservar em perfeita paz. Mas quem é que Deus vai conservar em perfeita paz? E aí, o escritor diz, aquele que quem em ti confia. Quem é que vai ter paz diante de uma situação como essa? Todo mundo vai ter paz? Não. Pelo contrário, as pessoas estão ficando atemorizadas, não é? Quem vai ter paz num momento como esse? Quem, o autor e conservador da vida, vai conservar a paz no coração daqueles que nele confiam? É nesse coração que a paz vai ficar. Você tem confiado no Senhor? Agora, ele diz algo bem interessante. Ele diz, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque nele confia. Meu amado, um propósito firme. Neemias tinha um propósito firme. Neemias sabia quem ele era e para que ele tinha sido chamado. Ele tinha um propósito tão firme que o propósito era maior do que ele. E ele disse, eu não vou descer, porque grande é a obra que eu tenho para fazer. Grande é o propósito que Deus tem na minha vida. Então eu não vou descer, eu não vou arredar pé de onde eu estou. Eu não vou sair desse lugar onde Deus me confiou. Porque tem um propósito na minha vida. Tem algo que eu fui comissionado a fazer. Eu não estou aqui na terra por acaso. Eu não sou fruto do acaso. Eu não estou aqui na terra sem um propósito, sem um destino, sem algo para realizar. Não. Tem um propósito sobre a minha vida. Tem um chamamento, tem uma convocação sobre a minha vida. E eu não vou negociar esse chamado, esse propósito que Deus tem sobre a minha vida. Por isso que eu não vou. Porque tem uma obra para eu realizar. Meu amado, você não vai sair do lugar onde você está, na fé, na confiança, porque tem um propósito sobre a sua vida, tem algo para você realizar, que o diabo não pode roubar, que as circunstâncias não podem afetar. Sabe, queridos, havia um propósito tão grande sobre a vida de Esther. Mas isso não significa que o medo não tenha vindo tentar Esther. Ela disse, como eu vou aparecer na presença do rei? Ninguém aparece na presença do rei assim. Ele manda matar, como é que eu vou chegar lá? Mas ela teve um homem que a motivou, que falou a coisa certa. E Mordecai falou para ela, Esther, quem sabe se não foi para um momento como esse que você nasceu? Meu amado, minha amada, quem sabe se não foi para um momento como esse que você nasceu? Seja como Neemias e diga, eu não vou descer, porque eu estou firme no propósito. O profeta Isaías diz, Deus vai conservar em paz o coração daqueles que estão firmes no propósito, na confiança, crendo e perseverando. Eu vou dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Não vai ser, mas não vai ser diabo nenhum, demônio nenhum, vírus nenhum, circunstâncias nenhuma que vai me fazer arredar um côvado da onde eu estou firmada. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai chegar aí na sua casa como uma explosão de poder. Não por minha causa, mas porque a palavra é poderosa. Para chegar aí na sua casa e te animar, te levantar por dentro, erguendo você em fé. Queridos, eu não estou dizendo que a gente não tem motivo para ficar abalado, para ficar atemorizado, para que o medo venha. Não estou dizendo que a gente não tem motivo para isso. O que nós estamos vivendo é muito sério. O que nós estamos vivendo é muito singular. E é importante demais a gente entender que existem protocolos que nós precisamos seguir. Porque a Bíblia diz, amado, que nós devemos sim estar submissos às autoridades. Naquilo que não fere a palavra, eu preciso obedecer. Você sabe que o primeiro grande sanitarista foi Deus? Quando você olha, quando Deus estabelece a lei de Moisés, Deus estabelece ali protocolos de higiene sanitária para preservar o povo. O lixo, a imundice, os cadáveres, tudo aquilo não podia ficar dentro da cidade, dentro do arraial. Aquilo tinha que ser levado para fora do arraial, queimado do lado de fora do arraial. Protocolos, amado, de saúde pública. Deus foi um grande sanitarista, fica tranquilo. Então, aquilo que não fere a palavra, eu preciso obedecer. Então, não seja tolo de não obedecer os protocolos de segurança que estão sendo estabelecidos. Não seja tolo, meu amado. Seja inteligente. Não anda no fluxo daqueles que não estão considerando isso como algo sério. É sério. É sério. Porém, meu amado, minha amada, você tem que entender o seguinte. Como mamãe dizia, você não é todo mundo. Minha mãe ainda dizia assim, você não é todo mundo não, você é filha de Nilza Helena. Para me lembrar quem era minha mãe, né? Eu vou dizer para você, você não é todo mundo não, você é filho do Deus vivo. Então, meu amado, minha amada, deixa eu dizer algo para você. É sério, nós não estamos negligenciando a seriedade do que está acontecendo. Mas eu quero trazer a lembrança que há um posicionamento que você deve ter diante de tudo isso. O medo pode vir, porque nós temos uma alma, nós temos emoções, tudo isso pode acontecer. Mas isso vai vir, mas não vai ficar. O medo pode bater na porta, mas você não vai abrir. A insegurança pode querer chegar, mas você não vai permitir. Você vai permanecer firme no propósito. Qual é a palavra que Deus falou para você? Aonde Deus falou que você ia chegar? O que Deus falou que você ia realizar? É nessa hora, meu amado, que nós temos que trazer a lembrança a essas palavras. Nos apegarmos com mais firmeza às verdades que temos aprendido. É tempo da gente se dedicar ainda mais a lembrar das verdades da palavra. Sabe, queridos, eu fico pensando, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, não foi uma situação fácil. Além deles estarem presos e acorrentados, eles ainda estavam com ameaça de morte. Mas, queridos, naquele momento onde tudo parecia dar errado, onde eles estavam presos, onde havia uma situação de medo, naquele momento, eles ergueram um altar de adoração ao Senhor. Porque dentro deles, eles sabiam que tinham um propósito. E que se eles se mantessem firmes, confiantes no propósito, o Deus da paz conservaria em paz o coração deles. Certa vez, queridos, lá no finalzinho do livro de Atos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo já era um homem idoso, ele já tinha, dizem os estudiosos, aproximadamente 60 anos ali, e já era um tempo, não é? Muito longo para aquela época. Ele já tinha passado tanta coisa na vida dele, ele já tinha sofrido tanto na vida dele. Sabe que talvez ele estivesse aqui como Neemias, cansado, reconstruiu o muro em 50 dias. Ele já estava cansado, muita coisa já tinha se levantado. Faltava um pouquinho só. Faltava bem pouquinho para ele cumprir tudo aquilo que Deus o convocou para fazer. Faltava muito pouco. Assim como o apóstolo Paulo, naquela passagem. A Bíblia diz, queridos, que o apóstolo Paulo ele foi chamado para judeus, gentios e governantes. Ele já tinha cumprido os judeus, ele já tinha cumprido os gentios. E ele estava indo rumo à terceira e última fase do seu ministério. Bem perto de concluir tudo o que ele precisava concluir. Mas a Bíblia diz que num dia ele estava dormindo e só Deus sabe, queridos, os pensamentos que vieram para atemorizar aquele homem, as sugestões que vieram na alma daquele homem. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus aparece para ele. Oh, glória! Meu amado, talvez Jesus não tenha aparecido para você, não é? Numa visão aberta. Mas ei, Jesus está falando com você agora, através da palavra. Talvez não, como o apóstolo Paulo, Jesus não, você não veja Jesus com os seus olhos naturais. Ei, mas Ele está falando com você agora, através da palavra. E a Bíblia diz que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. E Jesus fala para ele, ei, Paulo, eu amo isso. Porque, queridos, não é só você que tem dia que acha que vai surtar, não é? Não, não é só você, não. Não é só você que tem dias que o medo vem. Não é só você que tem dias que a insegurança vem. Não, amado, não é só você. Acontece com todo mundo. Mas eu amo o socorro de Jesus. Porque Jesus aparece para o apóstolo Paulo e Jesus fala, ei, Paulo, coragem, meu amado, se Jesus aparece para o apóstolo Paulo e fala para ele ter coragem, sinal que ele estava desencorajado, sinal que ele estava desanimado, e talvez hoje você esteja nessa condição aí, como Neemias, já gastou toda a tua energia, como aquela mulher, não é? Cruzando aquela faixa de chegada, ela guardou a última energia. E cientificamente isso já foi comprovado, que quando você acha que a tua energia acabou, ainda tem uma reserva de preservação. Aquela última reserva, aquele último fôlego para você conseguir. Então talvez você esteja aí na sua casa nessa condição. Você foi, mas agora você percebeu que está no último fôlego, que você está com aquela mulher buscando das entranhas fôlego para cruzar a faixa de chegada. Talvez você esteja como o apóstolo Paulo naquele lugar. E Jesus está dizendo para você: coragem. Fica firme no propósito. Fica firme na fé, na palavra, na declaração certa. Fica firme. Tira das tuas entranhas o último fôlego. Porque o Senhor está com a mão estendida para você. Assim como aqueles socorristas estavam ali com a ambulância, com a maca, com todo o equipamento que aquela mulher precisava para ser socorrida. Da mesma forma, meu amado, minha amada, o Senhor está com o braço estendido para te socorrer, para te levantar hoje e para dizer para você: coragem, falta pouco, você não é todo mundo, fica firme, vai dar certo, você não está sozinha, você está com o Senhor. Oh, glória! Eu vou ler mais uma vez. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A parte de Deus é uma e a nossa parte é outra. Manter a firmeza no propósito. Ficar firme no propósito, na promessa. E aí você vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha gado no pasto, ainda que a cidade esteja fechada, ainda que o comércio esteja fechado, ainda que as portas de emprego estejam fechadas, ainda que haja uma pandemia, ainda que tudo isso aconteça, eu tenho um Deus e nele eu confio. E eu vou me alegrar no Senhor, porque eu estou firme no propósito. E nada, nenhum vento, nenhuma tempestade vai me arredar do lugar aonde eu estou fincada. Porque ele diz, no versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma rocha, meu amado, é um lugar de segurança. Uma rocha é um lugar firme. Uma rocha pode ser o lugar onde você está fincado. E a Bíblia diz que eu e você precisamos ser como um prudente construtor e construir a nossa casa sobre a rocha, fincado nessa rocha eterna. Mas a rocha também pode ser um lugar de abrigo, um lugar onde você está escondido. A rocha naquela época era um lugar onde se construíam coisas, cidades eram construídas sobre rochas, muralhas eram construídas sobre rochas, mas rochas também eram cavernas, era um lugar de abrigo, aonde o povo ia se aquecer à noite, aonde o povo ia se receber o refrigério durante o dia. Então, meu amado, eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Talvez a necessidade de um refrigério, e você vai entrar nessa rocha, nesse lugar de refrigério, nesse abrigo, nesse lugar de proteção. Talvez você precise de ânimo, ser levantado, e a rocha vai ser o teu alicerce, a rocha vai ser a tua base. Mas, queridos, tenha certeza, confia no Senhor. Você já entregou a sua vida para Ele? Então confia nele, porque no mais Ele fará. Nós precisamos só manter a nossa firmeza, a firmeza no propósito, a firmeza no objetivo, a firmeza nas palavras que você tem recebido, a firmeza na fé, a firmeza na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, a firmeza na oração, a firmeza, amado, no receber do Senhor as estratégias, as instruções. Firmeza. Essa noite é uma noite para você ter firmeza. Firmeza no propósito, firmeza na tua declaração de fé. Amém. Assim como o Senhor apareceu para o apóstolo Paulo e disse para ele: ei, Paulo, fica firme, coragem, meu amigo, porque
O Senhor diz: importa que você chegue em Roma e lá em Roma você cumpra o propósito. Porque aonde estava o rei, aonde estava o imperador, aonde estava o governador? Estava lá em Roma. E era a última fase do ministério do apóstolo Paulo. Então ele precisava cumprir, ele precisava chegar. Ei, meu amado, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que você vai chegar. Você vai romper essa faixa de chegada. Você vai permanecer firme para passar por tudo isso. E vai chegar do outro lado. Uau! Eu venci mais uma vez. Amém? Oh, glória! Ministério de Música, pode nos ajudar? Eu quero orar com você. Sabe, meu amado, nós não estamos aqui, como o Rafael falou, não é? Entretendo você, cumprindo uma lacuna, não. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E na sexta-feira nós passamos aqui o dia todo orando, vários ministros passaram por aqui e oraram, e se você não pôde assistir, procura aí no nosso canal do YouTube, tem na íntegra o nosso dia de oração. E um dos ministros que estava aqui orando, ele falou algo que saltou o meu coração, não é? Porque tem palavra que salta no coração da gente. E ele falou que nós teríamos coragem para reconstruir tudo aquilo que foi destruído nesse tempo de pandemia. Eu não sei, meu amado, eu não sei, minha amada, o que pode ter acontecido aí na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua saúde. Não sei o que pode ter acontecido, mas eu vou dizer para você uma coisa. A partir de hoje, você vai ter coragem para começar a reconstrução de tudo aquilo que caiu, que não está dando certo, que aconteceu de errado. Coragem para reconstruir. Assim como Jesus apareceu para o apóstolo Paulo e falou para ele: ei, Paulo, coragem. Assim como os inimigos vieram para Neemias e Neemias fincou o pé dele na rocha e disse: eu não desço, eu não saio desse lugar, eu não saio da minha posição, eu não arredo o pé da fé, eu não vou mudar a minha confissão, eu não vou mudar o meu pensamento, eu não vou deixar o medo me atingir, eu não desço, eu não saio desse lugar. Eu quero convidar você a fazer essa declaração de fé. Dizer: Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra é a verdade, porque há um propósito sobre a minha vida, sobre a minha família, e eu não vou descer desse lugar. Coragem, coragem para continuar, coragem, meu amado, minha amada, para acordar amanhã e entender que as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a sua vida. Coragem para acordar amanhã e acreditar que é um novo dia, que é uma nova esperança. Coragem para acordar amanhã e declarar que Deus está sentado no trono, que você não está como aquela menina do filme, num lugar solitário, mas que você tem um Deus que está trabalhando em teu favor. Isaías 64 diz que nunca, em nenhum tempo, nem na antiguidade, se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? E esperar no Senhor não é deitar na rede, meu amado. Esperar no Senhor é declarar a palavra. Esperar no Senhor é andar no conhecimento que você já tem. Esperar no Senhor é crer. É ter ousadia. É saber que você não está sozinho. Que há um Deus que milita em teu favor. Esperar no Senhor é saber que esse Deus é bom, que Ele é um Pai de amor, que Ele criou e sustenta todas as coisas com a palavra do Seu poder, que Ele já nos deu Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que em Jesus nós somos mais que vencedores, que em Jesus nós já fomos livres da morte, da falta, da doença, da escassez, da miséria, que em Cristo Jesus nós temos sim autoridade para pisar todo demônio, porque ele está debaixo dos nossos pés. Então nenhum demônio pode achar que vai trazer qualquer degradação sobre a igreja de Cristo, porque não vai. Ele é um derrotado, ele já foi julgado e a sentença dele já foi lida, ele já está condenado. você temos promessas? Meu amado, ele não tem mais promessa, não. A única promessa que tem sobre a vida dele é o lago de fogo e enxofre. Essa é a promessa que tem sobre a vida dele. Mas sobre a sua? Não, meu amado. Existem valiosas promessas, grandiosas promessas. E em Cristo, todas elas têm o sim e o amém. Então amanhã de manhã, você vai se levantar, lembrando de tudo isso que você ouviu hoje. Amanhã de manhã, quando vier a sugestão de que está falido, de que não tem emprego, de que as portas estão fechadas, você vai lembrar: coragem, Maria! Coragem, Fernando! Coragem, Paulo! Coragem, Ana! Coragem, Angélica! Coragem! Porque importa que você cumpra tudo aquilo que já saiu da boca de Deus a seu respeito. Então você vai dizer: eu não desço, diabo. Eu não desço circunstância. Eu não desço vírus. Eu não desço escassez. Eu não desço fome. Eu estou nesse lugar. E nesse lugar eu creio. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Meu amado, minha amada. O que, que nos resta fazer? Um altar de adoração a esse Deus. Porque Ele é tão bom. Ele é tão bom. O que nos resta? Adorar a esse Deus, assim como Paulo e Silas construíram, ergueram um altar de adoração naquela cadeia. E a Bíblia diz, queridos, que os alicerces tremeram, que as cadeias se romperam, porque eles estavam adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, entoando cânticos ao único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia! Oh, glória!